Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. E você que tem sido fiel em nos acompanhar, nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse, tem despertado o interesse de muitos amigos, de muitos irmãos, nesse estudo que temos feito através da Bíblia. Estamos estudando nesses programas as profecias e as palavras condenatórias de Deus contra as diversas nações que, entre muitos pecados e vidas distantes da lei e dos princípios divinos, também se colocaram contra o seu povo de Israel. Durante as muitas fases da sua história, essas nações foram contrárias ao povo de Deus, aos filhos de Israel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 do livro de Isaías, onde o profeta é usado por Deus para proferir as sentenças divinas contra a Babilônia, contra Edom e contra a Arábia. Com certeza nós teremos lições importantes para incorporar em nossa vida cristã e aplicá-las de modo tal que possamos entender e andar corretamente conforme o Senhor quer que nós andemos diante dEle. Por isso eu gostaria de sugerir a você, já logo no início do programa, até antes mesmo da nossa leitura de uma correspondência e da oração, abra sua Bíblia para tê-la aberta para quando nós iniciarmos o estudo, você poder acompanhar. Capítulo 21 do livro de Isaías. E eu quero registrar então uma correspondência que chegou para nós através do e-mail do irmão JBV. JBV. Ele é da cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, e ele nos enviou a seguinte mensagem. Boa noite. Ouço constantemente a Rádio Transmundial no meu rádio Philips D1102. Venho solicitar encarecidamente os materiais que a RTM coloca à disposição dos seus ouvintes. Desde já agradeço a sua resposta. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por sua correspondência e pelo seu interesse em toda a programação da nossa querida RTM. Estamos tomando as providências para atendermos a sua solicitação. Na verdade, o nosso objetivo é conceder àqueles que nos acompanham fielmente, nós queremos conceder ferramentas que possam ajudá-los no desenvolvimento das suas vidas cristãs. Desejamos, então, que através desse programa, dos comentários que nós temos publicado e dos outros materiais que, como rádio, temos produzido, muitos irmãos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus. E, ao mesmo tempo, oramos para que os ouvintes que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor possam, através dos nossos programas, encontrar a salvação de suas vidas em Jesus Cristo. Muito obrigado, querido amigo, pelas suas palavras de incentivo, e agora eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem nesse momento para aquele momento muito gostoso, muito importante do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar, eu quero convidar a todos vocês para orarem comigo diante do Senhor. Pai querido, Senhor amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, diante disso buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada um de nossos corações. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê forças para obedecermos a Sua palavra e desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o capítulo 21 da profecia de Isaías. Vamos estudar Isaías 21, 1 a 17. E nesse texto, que ainda se encontra dentro das palavras proféticas condenatórias, analisaremos as profecias contra a Babilônia, contra Edom e contra a Arábia. Mas vamos conhecer um pouco mais a respeito desses povos, dessas nações, para que possamos entender o porquê dessa condenação. A Babilônia também foi identificada e é identificada na Bíblia como Sinear ou então Caldeia. A cidade da Babilônia, capital do Império Caldeu, ocupava o mesmo lugar onde fora edificada a antiga Torre de Babel, conforme lemos lá em Gênesis 10, 10. Essa torre foi edificada aproximadamente 28 séculos antes de Nabucodonosor nascer, ele que foi aquele que comandava o Império Babilônico. Sempre alvo de grande curiosidade, pelo seu esplendor, pela sua imponência e por seu encantamento, na Babilônia estavam jardins suspensos, considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo. O templo consagrado e onde era adorado o deus Bel, que significa Senhor, tinha a altura de 200 metros, e até hoje não existe uma catedral tão alta como aquela. Mas embora fosse assim tão fascinante, a Babilônia era, para os profetas do Antigo Testamento, o mesmo que Roma significou para o apóstolo João quando nós estudamos o livro de Apocalipse, isto é, uma nação arrogante, vaidosa, ímpia, violenta, uma nação incrédula. As profecias contra a Babilônia estão registradas nos capítulos 13 e 14, acontecem também aqui no capítulo 21 e surgirão ainda em Isaías no capítulo 47. Mas, além disso, estão registradas também em Jeremias capítulo 50. Porém, todas elas, essas profecias condenatórias, têm o seu clímax quando, no final dos tempos, no flagelo da última taça, da sétima taça, Deus se lembrará de dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, conforme lemos lá em Apocalipse 16, 19. E assim, finalmente, ela cairá definitivamente, conforme o relato de João em Apocalipse 18. Simbolizando o quê? Simbolizando, nessa queda, todos os povos, todas as nações, todos os indivíduos que rejeitaram andar com Deus. Mesmo sendo um instrumento usado por Deus para disciplinar o seu povo de Judá, a nação da Babilônia não deixou de experimentar e ainda experimentará o severo, mas justo castigo divino. Agora, mudando um pouquinho de enfoque, em relação à profecia contra Edom, ou Dumá, como nós lemos em algumas versões, é necessário entendermos que esse povo era descendente de Esaú, cujo nome significa vermelho. O território edomita estendia-se desde o Mar Morto até o Mar Vermelho, e nessa época também foram conhecidos como habitantes do Monte Seir. A nação de Edom, embora na sua origem fosse parente dos filhos de Israel, na época da libertação de Israel do Egito, os moabitas não permitiram que o povo de Deus atravessasse o seu território quando estavam caminhando para a Palestina, para a Terra Prometida. Mais tarde, na época do Reino Unido, os edomitas foram derrotados por Davi, conforme 2 Samuel 8:4. Mas o restante que ficou sempre se colocou contrário ao povo de Deus, como se vê no relato de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 10, quando eles se rebelaram contra o poder de Jeorão, rei de Judá. Outras palavras proféticas contra Edom se acham também em Isaías 34, Jeremias 49, Ezequiel 25 e Amós, capítulo 1. É importante também conhecermos um pouquinho sobre o outro povo contra quem o Senhor se pronunciou através de Isaías. Que povo é esse? Falamos sobre a Babilônia, falamos sobre os edomitas. Que povo é esse? Isaías se referiu à Arábia ou a Dedã. O povo da Arábia também foi conhecido como povo do Oriente ou a Terra Oriental. As tribos árabes, algumas delas eram descendentes de Ismael e Quetura. A língua árabe é a mais desenvolvida e rica de todas as línguas semíticas e, por conseguinte, de grande importância, inclusive para o estudo do hebraico. Temos, então, no Antigo Testamento, algumas referências aos árabes, cujos reis, na época do Reino Unido de Israel, eles pagavam tributos em ouro a Salomão. Quando Salomão expandiu o seu território de Israel através das diversas alianças, esses reis tiveram que pagar tributos a Israel. Depois, já na época do Reino Dividido, no tempo de Josafá, os árabes, cheios de temor, ofereceram ao rei 7.700 carneiros e 7.700 bodes quando perceberam que Deus estava engrandecendo esse piedoso rei de Judá, o rei Josafá. Mas na época de Jeorão, filho de Josafá, os arábios, juntamente com os filisteus, foram usados como instrumentos disciplinadores contra esse rei que não andou nos caminhos do Senhor, isto é, o rei Jeorão. Nesse episódio, relatado em 2 Crônicas, capítulo 21, os arábios subiram contra Judá e levaram todos os bens da casa do rei, bem como fizeram cativas todas as mulheres e todos os filhos do rei, deixando apenas Jeoacás, o mais novo dos filhos do rei. Anos mais tarde, querido amigo, no começo do reinado do bom rei Uzias, eles foram por ele derrotados violentamente. Uzias reinou 52 anos sobre Judá, e exatamente no ano final do seu reinado é que o profeta Isaías foi chamado pelo Senhor para esse ministério profético. E durante esse ministério é que veio a palavra de Deus de condenação contra os arábios. Mas como temos mencionado, mesmo em meio ao caos religioso e à decadência espiritual, uma centelha de luz foi deixada em favor dos arábios e nos dias do Novo Testamento, alguns deles tiveram oportunidade de comprovar a concretização da vinda do Espírito Santo. Havia em Jerusalém alguns arábios na descida do Espírito Santo, conforme nos relata Lucas em Atos 2, versículo 11. E foi no território da Arábia, um território desértico, que Paulo teve o seu roteiro modificado, a sua mente modificada. Ali Paulo teve, vamos dizer assim, o seu retiro espiritual, quando certamente teve várias experiências com o Senhor Jesus Cristo, conforme o seu próprio relato no capítulo 1 de Gálatas. Especificamente, em relação a Dedã, podemos dizer que era uma outra tribo árabe, descendente de Cuxi, e também estava ligado a Abraão através da sua concubina Quetura. Esse era um povo dedicado ao comércio e habitavam numa região próxima dos Edomitas. Então, essa proximidade com Edom fez com que eles se tornassem também problemáticos para o reino de Judá e por isso também receberam essa profecia condenatória. Bom, diante disso, querido amigo, com todas essas informações e vendo a participação de cada um desses povos durante a história, é inegável que a mão do Senhor se colocou contra essas nações. Embora a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, conforme Isaías 59:1, temos que reconhecer a justiça do juízo divino, pois o próprio profeta completa a ideia dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Querido amigo, o grande problema do ser humano, seja ele quem for, seja de que nação for, o grande problema nosso é o pecado e a nossa tendência de não desejarmos dar o controle das nossas vidas a Deus. Ele está pronto para salvar, para perdoar e nos restabelecer, porém o pecado nos afasta dele. Por isso, então, é necessária uma condenação purificadora. Assim, então, diante dessas verdades, diante do cumprimento dessas diversas profecias, só podemos admitir que a palavra de Deus é verdadeira, é verossímil, ela não muda. Portanto, como princípio aplicável para as nossas vidas, é possível perceber nessa sentença o seguinte desafio do texto para cada um de nós. O desafio, então, de Isaías, capítulo 21, 1 a 17, pode ser traduzido através dessa seguinte e simples frase. Todo povo, nação ou indivíduo deve reconhecer a veracidade da palavra de Deus. Eu repito, esse é o princípio que emerge do capítulo 21 de Isaías. Todo povo, nação ou indivíduo deve reconhecer a veracidade, isto é, a verdade da palavra de Deus. E nesse texto nós vamos encontrar 5 evidências da veracidade, da verdade da palavra de Deus. A primeira evidência da veracidade da palavra de Deus se vê na revelação da condenação, capítulo 21, 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador fora saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque ponho fim a todo o gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto, e estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer, que eu tanto aguardava, transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem, levantem-se líderes, preparem os seus escudos. Querido amigo, o profeta aqui está nos trazendo a revelação de uma visão que ele tinha da parte de Deus. E ele tinha visto um terrível evento futuro. A visão é assustadora e fica Isaías, o profeta, até que enjoado de tamanha carnificina que ele vê na visão. Traição, destruição, ele viu por toda parte. Os sofrimentos que a Babilônia tinha causado cessariam, mas o profeta, diante da visão da destruição imposta à Babilônia, ficou tão abalado quanto a uma grávida que vai dar à luz. A visão era clara. Ele viu um jantar especial pronto para ser servido. Provavelmente era aquele banquete que o profeta Daniel se refere no seu capítulo 5. Porém, de repente, veio a ordem do Senhor para que uma sentinela fosse destacada para anunciar o que estava ocorrendo, ou o que ocorreria dentro em breve. Ele enxergaria um grupo de cavaleiros chegando de dois em dois montados em jumentos e camelos, e de fato essa sentinela viu isso e avisou o profeta, e a mensagem dele então foi nítida e clara. Caiu, caiu, a grande Babilônia caiu. Os deuses, as imagens, tudo quanto eles valorizavam caiu, tudo ruiu. Esse exército que vem de Elão e da Média são os Medo-Persas que destronariam a Babilônia, tornando-se senhores do mundo. Querido amigo, é importante então notarmos aqui que nessa visão o profeta participa inteiramente. Ele, sob a ordem de Deus, interage nos eventos da visão de tal maneira que dá ordens ao vigia e este, ao relatar o que tinha visto, relata para o próprio Isaías. Então, depois dessa experiência, da visão, o profeta se lembra detalhadamente dos acontecimentos e pôde relatar, pôde anunciar essa mensagem condenatória da parte de Deus. O anúncio dessa mensagem demonstra o quê? Que mesmo sendo um povo usado por Deus para punir a Judá, a Babilônia também sofreria a punição de Deus. Agora vamos passar para adiante. A segunda evidência da veracidade da palavra de Deus se vê no relato da destruição que chegava. Capítulo 21, 6 a 9. Então diz o Senhor: vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. quando ele vir os carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas, todas as noites permaneço no meu posto. Veja, veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos. Ele diz: caiu, caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Querido amigo, de fato a palavra de Deus se cumpriu. Estudamos essa profecia de Isaías colocando-o no período de 740 a 680, conforme nós já dissemos logo no primeiro programa. E o cumprimento dessa profecia aconteceu aproximadamente um século e meio à frente, quando então, em 539, sob o comando de Ciro, a Babilônia foi destruída, caiu diante dos medos e dos persas. Ah, querido amigo, diante dessas constatações, só podemos dizer: a palavra de Deus é verdadeira. A terceira evidência da veracidade da palavra de Deus se vê no reconhecimento do povo de Deus, capítulo 21, versículo 10. Diz assim a palavra: ah, meu povo, malhado na eira, eu lhes conto o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte de Deus de Israel. Novamente aqui, querido amigo, temos o cuidado de Deus, vemos o zelo e o amor de Deus para com os seus. Judá é o povo debulhado e batido como grão na eira. O que se percebe é a compaixão divina através do profeta, lembrando todo o mal que a Babilônia lhe tinha causado. O fato de Isaías afirmar que o que ele ouviu da parte do Senhor, certamente infundiria confiança no povo de Judá, confirmando que Deus lhe traria a salvação e o restabelecimento. Então, a quarta evidência da veracidade da palavra de Deus se vê na retribuição de um povo incrédulo. Versículos 11 e 12 do capítulo 21 diz assim: advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto falta ainda para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? E o guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Querido amigo, a profecia contra Edom é muito dura. No hebraico, a palavra Dumá tem o significado de silêncio. Silêncio mortal, e da mesma forma, Edom é descrita como sendo uma terra coberta pelas trevas da noite. Esaú, Edom, o irmão de Jacó, tipifica os que desprezam as bênçãos da aliança da graça. Conforme relata o autor de Hebreus, em Hebreus 12, 6, Esaú foi um impuro que vendeu seu direito de progenitura. A pergunta que os edomitas lançam em duplicidade mostra a urgência da mesma. E aqui o próprio Isaías é o sentinela. Ele vê com mais facilidade, entende os sinais dos tempos. A resposta de Isaías é complexa. Ele vê a noite terminando e o dia chegando, mas vê novamente a noite se aproximando. E o provável significado é que seria uma manhã que não se transformava em dia claro e limpo, mas sim seria um período curto de claridade que logo seria encoberto pelas densas trevas noturnas. Amanhã representa um momento de alívio, mas o profeta deixa claro que a destruição os apanhará. A permissão que ele dá de perguntarem de novo mostra uma pequena abertura da graça. A possibilidade de perguntar novamente é uma pequena demonstração, mas é fruto da graça de Deus. E a quinta e a última evidência da veracidade da palavra de Deus se vê no recebimento do aviso fatal. Versículos 13 a 17 encerram essa profecia, e é uma profecia contra a Arábia. Assim diz o Senhor: dentro de um ano e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Versículo 16. Poucos serão sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. Por quê? Porque o Senhor, o Deus de Israel, falou. Versículo 17. Esses versos de advertência contra os árabes foram cumpridos provavelmente no ano 716, 715, na época de Sargon, ou então na época de Senaqueribe, seu filho. O quadro para esse povo era também terrível. Mesmo lutando contra um inimigo, com seus melhores arqueiros, ou mesmo fugindo do inimigo, isto é, dos assírios, a grande maioria dessa tribo árabe com suas riquezas, seria destruída pelos terríveis e temidos assírios. Somente poucos permaneceriam vivos. Por quê? Porque Deus é justo e misericordioso. Podemos então concluir com segurança que a palavra de Deus é verdadeira em todos os seus detalhes. E a minha oração por você é que você valorize o máximo essa palavra que dá vida, dando crédito a tudo que ela mostra para a sua vida. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dirija e que você ame cada vez mais a palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Pecado se expirou na cruz e por graça sim.